Bom dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2022 da Neo Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Eduardo Capelastegui, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, via webcast, e pode ser acessado no endereço ri.neoenergia.com, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Além disto, este evento está sendo gravado e, posteriormente, seu replay ficará disponível no website de Relações com Investidores da Neo Energia. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta audioconferência, relativas às perspectivas de negócios da Neo Energia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis pela Neo Energia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Eduardo Capelastegui. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Muito obrigado, operador. Bom dia. Gostaria de agradecer a todos por estarem conectados hoje aqui nesta teleconferência para a apresentação de nossos resultados do segundo trimestre e dos 6 meses acumulados do ano 2022. Sou Eduardo Capelastegui. Este é meu primeiro call de resultados trimestrais como CEO da Neo Energia e estou muito orgulhoso do que iremos compartilhar aqui com vocês. Estão aqui comigo Solange Ribeiro, Directora Vicepresidente de Regulación, Relaciones Institucionales y Sustentabilidad, Leonardo Gadelha, nuestro CFO, Giuliano Passanato, nuestro nuevo Director Ejecutivo de Control Patrimonial y Planeamiento, Giancarlo Bassão, nuestro nuevo Director Ejecutivo de Operaciones, Fulvio Machado, Director Ejecutivo de Redes y Renato Rosa, nuestro Director de RI. Haré una presentación breve, pasando por los principales destaques del periodo. Luego Leonardo presentará con más detalle los resultados. A continuación pasaremos a las preguntas y respuestas. Y al final cesaré con algunas conclusiones. Bueno, iniciando la presentación con la slide número 4, los destaques. Al igual que el primer trimestre del año, tuvimos un segundo trimestre con mucha lluvia y temperaturas amenas. Los meses de abril y junio fueron los segundos meses con mayor precipitación de los últimos 5 años. Ainda así, la energía inyectada de nuestras 5 distribuidoras presentó un crecimiento de 0,8% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo del año anterior, confirmando así la resiliencia del mercado en nuestras áreas de concesión. El EBITDA presentó crecimiento de 40% y el EBITDA Caixa de 32% en el trimestre, reflejando el suceso de los últimos reajustes y revisiones tarifarias en los diferentes negocios, así como el avance de los proyectos en construcción, en especial la entrega del complejo eólico Chafariz y de los lotes de transmisión Dourados, Santa Lucía y Jalapão, todos ellos con entrada en operación en el segundo semestre de 2021. El lucro líquido del segundo trimestre atingió R$1,1 billones, 7% mayor que el segundo trimestre de 2021, mostrando el equilibrio entre el crecimiento del EBITDA y el crecimiento del resultado financiero de Neo Energía. Ejecutamos un CAPEX de cerca de R$2,1 billones en el segundo trimestre de 2022, fruto de nuestra diferenciada capacidad de ejecución y del avance de los proyectos de crecimiento en transmisión, eólica y solar, além dos investimentos recorrentes nas distribuidoras. Adicionalmente, encerramos o segundo trimestre con un covenant financiero de 2,96 veces dívida líquida, EBITDA, nivel de alavancaxe plenamente controlado e abaixo do valor do primer trimestre deste mismo ano. Por fin, na frente de crecimiento, con moita satisfacción, comunicamos o inicio das operaciones parciais do complexo eólico Oitis na Bahía e Piauí, noso maior complexo eólico con 566,5 megavatios de potencia instalada, distribuída en 103 aerogeradores de 5,5 megavatios cada uno. E tamén a entrada do complexo solar Luciana Paraíba, que é noso primeiro activo de geración solar con 149 megas de potencia pico. Ambos confirmando o plano de negocios inicialmente aprobado. Da mesma forma, celebramos a adquisición dos lotes 2 e 11 de transmisión arrematados no leilão do día 30 de junho, que nos traerán retornos reais alavancados por TAS de dos dígitos durante un período de 30 anos. Todos estes seis destaques demostran novamente o excelente e sustentável resultado que tivemos neste segundo trimestre e que estamos entregando ao longo de 2022. Pasando para a slide número 5, aquí tamén temos outra grande noticia para compartilhar con vocês. O Consello de Administración da Neoenergía, en súa última reunión do día 19 de julho, aprobou nosas metas de ESG para os anos 2025 e 2030. Son ao todo 16 metas dispersas pelas dimensões meio ambiente, social e governança, que reforzan o firme compromiso da Neoenergía con a agenda de sustentabilidad. Estaremos futuramente divulgando as medições destas metas e disponibilizando as mesmas en noso site, así como todos os detalles. Outro feito bastante relevante e que atesta o quanto ESG está en noso DNA foi o Super Green Loan de 550 millóns de reais asinado pela Neoenergía Coelba junto ao IFC, brazo do Banco Mundial, que está vinculado a metas ESG como, por exemplo, o percentual de electricistas mulleres e a reducción das emisións de carbono, que, en sendo cumprido, e será, obviamente, acarretará unha reducción de spread do financiamento. Este tipo de contratación é inédito nunha distribuidora de energía eléctrica no Brasil e demostra novamente o acceso variado e disperso que Neoenergía ten a fontes de financiamento nacionais e internacionais. Na slide número 6, vamos ver o estatus de nosos proxectos de crecimento. Comenzando por transmisión, seguimos avanzando en todos os proxectos. Los lotes de dezembro de 2018, estamos mirando as primeiras entregas para este segundo semestre de 2022. Neste segundo semestre entrarán en activos que representan 103 millóns de reais en RAP anualizada, representando 20% de todo o RAP gaño no leilão de 2018. Así como tamén entrará en operación el lote de dezembro de 2019. Por tanto, ya neste segundo semestre de 2022 teremos varias entregas. En relación ao lote gaño en dezembro de 2020, vale destacar que ya estamos con 100% dos materiais e servizos contratados e avanzando nos licenciamentos. Ya o lote gaño en dezembro de 2021 obtivemos a dispensa de licenciamento ambiental, o que confirma o baixísimo risco por non ser encargado na execución deste proyecto. Na frente de renovables, as noticias son moito boas. Noso complexo Oitis ya conta con 126 megas en operación, en testes e comercial, confirmando o grande éxito na execución deste proyecto, que alcanzará 566,5 megas e que será entregue ao longo deste segundo semestre de 2022, en línea con su plano de negocios e seu retorno previsto. Noso primeiro complexo fotovoltaico Lucía tamén se encontra ya en testes, e será entregue no segundo semestre de 2022 tamén. En Lucía merece destaque o direito da asociación, que fue Gaño con ANEL, fue obtenido recientemente y permite aumentar en más de 100 puntos o retorno por proyecto, una vez que llega una considerable reducción en la tarifa del uso del sistema de transmisión, superando así el retorno previsto en el plano de negocios aprobado. Para concluir mi parte, quiero compartir con vosotros la slide número 7, a excelente performance de Neoenergia Brasilia. Sobre todos los ángulos, el turnover de Neoenergia Brasilia es un suceso y nos permite andar a frente del plano de negocio. En perdas, el segundo trimestre de 2022 marca el sexto trimestre consecutivo con reducciones no indicador. Estamos ahora en 12,4% y seguimos en dirección al encuadramiento regulatorio. No hay recadación, los resultados también son animadores. A humano teníamos una performance de 93% y hoy ya estamos rondando 98%. Casi en línea con las otras cuatro distribuidoras del grupo. Todo eso fruto de la incorporación de inteligencia y disciplina en las acciones de corte y cobras. En OPEX, nítidamente estamos en otro nivel de gastos, acelerando para encuadramiento en OPEX regulatorio, reflexo de absorción de cultura austera y de busca incesante por eficiencias que tenemos en Neoenergia y que el mercado reconoce. NODEC y FEC, derivado de las mudanzas en la gestión e investimentos realizados, ya superamos el patamar regulatorio con 5,12 veces y estamos muy perto de conseguir el mismo NODEC, que con 7,78 horas ya performa ben abaixo do DEX exigido en el contrato de concesión, que es de 8,45 horas. Bueno, ahora voy a pasar la palabra para nuestro CFO Leonardo, que fornecerá más detalles de los resultados del segundo trimestre de 2022. Leo, por favor.
Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Bom, como Eduardo adiantou, tivemos um trimestre com resultado bastante consistente. Vou passar aqui direto para a análise do resultado no slide 9. E aqui observamos uma evolução de 34% da nossa margem bruta consolidada no TRI. Foi puxada principalmente pelo efeito na parcela B dos reajustes e revisão tarifária, o melhor resultado em renováveis, com a entrada do complexo de Chafariz no segundo trimestre do ano passado e também do segmento de liberalizados, com bom resultado de Termo Pernambuco. Nesse trimestre, continuamos a apresentar uma boa performance na linha de despesas operacionais, com crescimento de 11% contra o segundo TRI de 2021, portanto, absorvendo a pressão da inflação no período, que foi de quase 12%, o aumento no número de clientes, novos colaboradores e a entrada em operação de projetos em transmissão e renováveis. No slide seguinte, slide 10, a gente observa aqui que, dessa forma, nosso EBITDA avançou 40%, alcançando 3,226 milhões no trimestre. Quando observamos ao lado direito o EBITDA da caixa, né, expurgando os efeitos tanto da VNR como IFRS 15, essa variação passa a ser de 32%. Portanto, um crescimento forte, assim como nos trimestres anteriores. No trimestre, apresentamos um lucro líquido de 1,075 bilhões, que representa um crescimento de 7% em relação ao primeiro TRI de 21, e apesar da pressão que sofremos na linha de resultado financeiro por conta do aumento das taxas de juros. Passando agora por CAPEX, no slide 11, no trimestre realizamos um total de 2,122 bilhões, sendo os destaques cerca de 1,2 bilhão em distribuição, 551 milhões em transmissão, no avanço das obras, 280 milhões no avanço do projeto de Oitis e 72 milhões no nosso projeto solar de Luzia, sendo que os dois já entraram em operação no primeiro semestre. Isso demonstra que seguimos em linha com o nosso plano de CAPEX para o ano, de cerca de 10 bi, conforme previsto no nosso plano de negócio e confirmando a nossa capacidade de execução. Entrando agora no slide 13, no segmento de redes, nesse slide observamos a variação da energia injetada consolidada, um crescimento de 0,8% nas cinco distribuidoras, conforme já antecipado em comunicado ao mercado. O segundo tri, ele normalmente apresenta temperaturas mais baixas, mas nesse ano, além desse efeito da sazonalidade, as chuvas marcaram o trimestre, especialmente em Pernambuco. Em junho, choveu cerca de 250% a mais que a média histórica no estado, já acumulando mais de 1.000 milímetros no semestre. Em relação à energia distribuída no slide 14, apresentamos aqui a evolução nas nossas 5 distribuidoras, como também já antecipado ao mercado, e no segundo tri, as distribuidoras apresentaram um crescimento em linha com a injetada, um crescimento de 0,7%. O número total de consumidores atingiu 15,9 milhões, portanto, um incremento de 309 mil clientes nos últimos 12 meses. Entrando agora em perdas, no slide 15, em relação a perdas totais, tivemos novamente um trimestre de performance boa, com trajetória de queda em todas as discos, exceto na Neo Energia Pernambuco, que ficou praticamente em linha com os últimos trimestres, apesar das fortes chuvas. Neo Energia Coelba, Electro, Cosern e Brasília apresentaram reduções, sendo que Electro e Cosern seguem enquadradas com um dígito de perdas e Brasília, conforme o Eduardo já antecipou, com performance melhor que o plano, aproximando cada vez mais do limite regulatório antes do previsto. Falando da inadimplência agora no slide 16, no segundo trimestre mantivemos a inadimplência bem controlada, apesar do momento econômico que estamos atravessando. Também o efeito da bandeira da escassez hídrica, né, que teve vigente até há pouco, e também dos reajustes tarifários. A PCLD ela permaneceu em linha com o nosso patamar pré-Covid, atingindo uma provisão no trimestre de 125 milhões, menor, portanto, que o primeiro trimestre desse ano. Seguimos, então, com uma inadimplência bem controlada em todas as distribuidoras, reforçando o sucesso das ações realizadas de corte e cobrança e de todos os meios de pagamento que foram colocados à disposição dos nossos clientes por nós. Em relação à DECFEC, no slide seguinte, slide 17, mostramos a consistente melhora nos indicadores de qualidade, tanto DEC como FEC nas distribuidoras, e apesar novamente das chuvas enfrentadas nas nossas áreas de concessão. Aqui vale destacar, como também colocou o Eduardo, a performance de Neoenergia Brasília, que está muito próxima de enquadrar o DEC no limite regulatório, já estando abaixo do limite do contrato de concessão. No slide 18, agora entrando no resultado de rede, nós observamos aqui uma evolução de 31% da margem bruta, alcançando 3,7 bi, que foi puxado aqui pelos reajustes e revisão da parcela B, VNR e FRS 15. O OPEX de rede no trimestre apresentou um crescimento de 11%, novamente confirmando uma gestão eficiente de custos, absorvendo a pressão da inflação no período e o aumento de colaboradores e também a entrada de projetos de transmissão nesse período. O slide 19, a gente mostra o EBITDA de redes, que cresceu 33% no segundo trimestre. Expurgando os valores de VNR e FRS 15, esse crescimento foi de 22% no TRI, alcançando 1 bilhão 808 milhões. Puxado pelos reajustes e também pela entrada em operação dos projetos de Dourados, Santa Luzia e Jalapão. O lucro do negócio de redes alcançou 1 bilhão 118 milhões no segundo tri, portanto, um crescimento de 5% na comparação com a base do segundo tri de 21. Slide 21, passando agora então para o segmento de renováveis e liberalizada, aqui a gente apresenta um resumo do resultado desses dois segmentos, que tiveram uma forte performance, ambos tiveram uma forte performance. No segundo tri, o EBITDA de renováveis alcançou 261 milhões de reais, portanto um crescimento de 86%, puxado principalmente pelo EBITDA das eólicas, que cresceu 193%, devido à entrada aí, principalmente do complexo de Chafariz no segundo semestre de 2021. Já o EBITDA das hidráulicas contribuiu com 94 milhões no trimestre, um crescimento de 13%. O segmento de liberalizados alcançou um EBITDA no segundo tri de 254 milhões, portanto, um aumento de 105% em relação ao segundo tri de 21. Tivemos no trimestre novamente um forte resultado de Termo Pernambuco, alcançando um EBITDA de 247 milhões no tri, que por não ter operado se beneficiou da compra a um PLD baixo para honrar seus contratos. Além disso, a nossa comercializadora ANC apresentou um EBITDA de 6 milhões no trimestre. Bom, e agora entrando aqui na estrutura de capital, no slide 23, em relação à nossa estrutura, vemos que encerramos o segundo trimestre com uma dívida líquida de 34,5 bi. Basicamente, esse crescimento se deu devido à realização do CAPEX, conforme o plano. Porém, o forte resultado apresentado, ele reduziu a nossa relação de dívida líquida EBITDA, né, que passou de 3,14 no fechamento do primeiro tri para 2,96 agora no fechamento do segundo tri. Para o ano, continuamos esperando uma alavancagem nesse patamar de 3 vezes, por conta da execução do CAPEX, mas ainda assim abaixo da prevista no nosso plano original. A estrutura da nossa dívida, ela segue nos dando bastante conforto, já que está bem distribuída nos próximos anos, alcançando um prazo de mais de 5 anos, um prazo médio. E aqui destacar que já desembolsamos até a data de hoje um total de 9,3 bi em novas captações, tendo sido concluída aí nos últimos dias, com muito sucesso, uma ampla emissão de debêntures nas 5 distribuidoras. Portanto, hoje podemos afirmar que já endereçamos toda a nossa necessidade de funding junto ao mercado para o ano de 2022, restando apenas desembolsos de linhas já contratadas como BNDES, BEI e ASI. Isso reforça a nossa tranquilidade para a execução do nosso plano de negócios, apesar da instabilidade macroeconômica que estamos enfrentando. Dito isso, eu peço, por favor, para o operador abrir, por favor, para o Q&A.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de André Sampaio, Santander. Por favor, André, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta referente até no Pernambuco. Se vocês puderem comentar um pouquinho qual que é o planejamento, tanto em relação à potencial expansão, como potencial desinvestimento, até nesse âmbito da entrega dos documentos de ESG, como que vocês estão estruturando aí o planejamento para essa parte do business. Obrigado.
Obrigado, André. Bom, como vocês sabem, Termo Pernambuco tem um ciclo de vida econômico que está concluindo em abril de 2024, que é o contrato original, que com um PPA e com um IGCA, com Petrobras, e aí vai ter um espaço de um ano, ano e meio, em princípio, sem nada, e depois começa aquele novo contrato de disponibilidade que a gente ganhou por 15 anos mais. Existe possibilidade de antecipar esse início desse novo contrato, mas Termopé tem dos ciclos econômicos bastante diferentes, o que está acabando agora e o novo, com resultados e contribuições bem diferenciadas. Para nós, a grande dúvida que tínhamos meses atrás era um pouco esse segundo ciclo, agora já está definido, portanto, temos uma estabilidade importante de fluxo para um período largo. Bom, estamos relativamente tranquilos. Aí temos a possibilidade de... temos um projeto de expansão de Termopé, que é Termo Pernambuco 2, que está aí, se está avaliando. Não temos nada decidido, obviamente, mas é um ativo que tem um valor, sobretudo para alguns players do setor, que les pode interessar mais a parte de gas. Forma parte un poco de ese grupo de activos que estamos avaliando, que estamos intentando colocar en valor dentro del grupo. Y veremos un poco en los próximos meses cómo va a ir evoluyendo y las decisiones que vamos a ir tomando sobre el mismo.
Perfeito, muito obrigado. Se eu puder acrescentar mais uma pergunta, tem um processo de venda da Enel Goiás, né, CELGD, Eu queria só confirmar com vocês se teve alguma mudança de postura ou se de fato vocês continuam não interessados no ativo.
Continuamos no interesados no activo. No estamos avaliando o activo, por tanto, la posición que foi transmitida para vocês en varias ocasiones continúa a mesma. No estamos avaliando e no estamos interesados.
Perfeito. Obrigado por mais uma vez.
A nossa próxima pergunta vem de Rafael Nagano, do Credit Suisse. Por favor, Rafael, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira seria em relação à distribuidora, em tendência de volume. O que vocês estão vendo aí para frente, se aquele mix de tarifa que a gente teve agora nesse segundo TIC foi um pouquinho mais fraco, se já é de se esperar que ele comece a reverter agora, ou ainda a gente pode esperar pelo resto do ano esse mix um pouco mais fraco? E a segunda pergunta seria em relação à venda dos stakes nas hidrelétricas. Se tem alguma atualização sobre isso, como que o processo está andando. Obrigada.
Ok, Rafael, obrigado pelas perguntas. Bom, efectivamente, como ya fue colocado, estamos derivados del impacto climático, ¿no? As lluvias e a temperatura, percibimos un mix abaixo da media nos últimos 2 trimestres. Nosa expectativa para o segundo semestre é ben diferente. Primeiro porque non consideramos que esa situación totalmente fora da curva va a continuar. E, en segundo lugar, porque todas estas iniciativas de reducción de tarifas, né, que os están acompañando, básicamente el tema ICMS, el tema CBE, el tema de repaso del PIS/COFINS, van a representar por reducciones de tarifas que en nuestro caso va de menos 21% a menos 8%, ¿no? Depende de cada distribuidora. Mas está llegando en alguna, curiosamente en el día Pernambuco, a una reducción acima de 20%. Entonces, consideramos que eso va a ser muy positivo en términos de perda, inadimplencia y mercado. Así que, en fin, sumando los dos elementos, ¿no? Una condición climática más normal con una reducción de tarifas muy relevante, pues la tendencia es que el consumo y el mix, ¿no? Sobre todo las clases residencial y comercial, que son los que dan más alegría al mix, pues nuestra expectativa es que el segundo semestre vamos a tener una clara mejoría, una clara recuperación. Respecto a la segunda pregunta, como ya falei para vocês en varios momentos, pues, es una prioridad para mí colocar en valor los activos de Neoenergia. Todos sabemos que tenemos varios activos, Belomonte ya conocen y de facto ya es público que estamos en un proceso de venta, pero tenemos otros activos que bien porque no son estratégicos, bien porque no controlamos, bien porque tienen un retorno bajo, son activos que precisamos colocar en valor. Ese proyecto está en curso en el mercado. Obviamente no puedo aquí para ustedes cuáles son, mas están en el mercado ya, y esperamos que en los próximos entre 6 y 12 meses, tener ya operaciones concretas. Estamos también avaliando traer investidores o parceiros que nos acompañen en nuestras etapas de crecimiento, en transmisión, en renovables, ahora en transmisión que es algo más evidente, y eso también está en el mercado en análisis y estamos avanzando bien. Entonces, en fin, no puedo hablar mucho más, mas con certeza ustedes van a ir acompañando la evolución que va a ser movimentar bien en ese periodo entre 6 y 12 meses.
Obrigado.
Lembramos que para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Daniel Travieschi, do Banco Safra. Por favor, Daniel, pode prosseguir.
Olá, pessoal, bom dia. Queria perguntar um pouco sobre performance dos parques eólicos, né, em particular o Oitis. A gente viu uma performance de vento no mercado um pouco negativa nesse trimestre. Queria entender como é que foi para vocês, o que em termos de performance de vento, quanto que está atingindo ali naqueles parques, em termos de P90, P50, como é que está essa operação ali nos parques eólicos? Obrigado.
Daniel, obrigado pela pergunta. Bom, vocês sabem que a curva de vento aqui no Brasil, no Nordeste, os primeiros 2 trimestres normalmente são fracos de vento e 70% do vento está concentrado no segundo semestre. Então, para nós, um pouco, a relação de um vento baixo no segundo trimestre não está muito relacionado com o que vai acontecer depois. Já tivemos vários anos com 2 primeiros trimestres fracos. E depois ter una evolución bien positiva. En principio, las proyecciones que tenemos de evento que influye la niña, el niño, etcétera, etcétera, son de un segundo semestre dentro de lo de que no estemos previsto en nuestro orçamento. Se sabe que no trabajamos con P50, trabajamos con P75, P80, y en principio los inputs que nos están pasando nuestros expertos climáticos son ventos dentro de lo previsto para el segundo semestre. Es un poco, Daniel, lo que puedo te responder.
Ok, muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Henrique Peretti, JP Morgan. Por favor, Henrique, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Tenho duas perguntas, na verdade. A primeira seria sobre o impacto de GD. Então, eu queria ouvir de vocês se já se tornou relevante o impacto nas concessões. A gente ouviu de algumas empresas que chegou a ser até um ponto percentual. Crescimento de demanda, né, que poderia ser um ponto percentual mais alto do que foi reportado por conta do impacto de GD. Então, queria ouvir de vocês qual é o impacto que vocês estão vendo. E a segunda pergunta é sobre um pouco mais na linha de alocação de capital. Então, em alguns calls passados, né, foi indicado que a Energia teria talvez o interesse de rever a política de dividendos no término do atual ciclo de CAPEX. Então, eu gostaria de entender se essa ainda é a postura da empresa. Obrigado.
Obrigado, Enrique. Comienzo por la primera pregunta, ¿no? De generación distribuida. Bueno, efectivamente, ¿no? Estamos sintiendo el impacto de la generación distribuida, la mini micro, en nuestras áreas de concesión. Tiene algunas que más que otras, ¿no? Por ejemplo, Río Grande o Norte, en el Coser, el impacto es grande, es significativo. Y bueno, la parte que para nosotros es positiva, en primer lugar, es la nueva regulación de la micro y mini en todo lo que afecta a la distribuidora, ¿no? Ahí, bueno, ahora paso un poco la palabra para Solange, más lo que estamos intentando plantear, no solamente nosotros, sino que todos los peers, todo el sector, es que esa energía, ¿no? Esa reducción de carga sea neutra para las distribuidoras. É obvio que a partir de enero 22 é neutra, mas o noso pleito é que iso seja non só desde enero, sino que seja incluso antes, ¿no? Que al final é unha enerxía que saiu, que sai de nosa enerxía, de nosa carga, e acaba sobrando nas distribuidoras, e iso debería ser neutro, ¿no? Mas, Solange, por favor, se você me ajuda aí.
Bom dia a todos. Só complementando, na verdade, pela lei, a partir da próxima revisão tarifária, já está neutro, né, sob o aspecto de receita para a gente. E esse ponto que o Eduardo falou da sobrecontratação, o impacto que gera na sobrecontratação, já está exatamente na discussão com a ANEEL com isso, onde deve ser considerado no nosso receito de sobrecontratação como involuntário isso. Então, esse, digamos, a neutralidade aí do processo.
Eso es. Entonces, es importante porque son volúmenes significativos y la neutralidad tiene que estar garantida, ¿no? Bueno, en relación a tu segunda pregunta, Enrique, de la política de payout, también es un asunto discutido. Pues, el resultado del último leilão, no teníamos una propuesta de payout definida y que sería presentada al Consejo, obviamente con el volumen gaño en junio, el 30 de junio, esa política no está siendo muy efectiva, porque no muda mucho la situación actual. Entonces lo que estamos haciendo es revisar ella y rediseñar ella y ver un poco por qué camino podemos avanzar. Y ahora estamos en ese momento, ver un poco qué podemos proponer que sea atractivo, porque para proponer algo que realmente no sea inocuo y no tenga ninguna aplicabilidad, pues no haría mucho sentido, ¿no? Entonces ahora estamos en esa etapa de análisis. No sé, Leo, si usted quiere agregar algo con el tema.
Bom, não, acho que só complementar que assim, a visão não mudou, né? Continuamos, nós entendemos que assim, há vantagens de você ter uma política clara, né, que atrele aí a alavancagem ao payout, mas como foi dito pelo Eduardo, né, com esses acontecimentos recentes, né, com as duas aquisições, né, os dois lotes aí que arrematamos, e como foi colocado, esse CAPEX está concentrado aí principalmente a partir de 2024. Então, assim, essa curva de desalavancagem ela acaba sendo mais lenta. Ela acontece, mas gradualmente. Então, então a gente continua aí com o intuito aí de ter uma política mais clara, mas assim, o efeito de curto prazo, curto e médio prazo, ele diminui. Então assim, é a mudança aí, em relação ao patamar de alavancagem por conta desses últimos lotes arrematados, mas a gente, o conceito permanece.
Entendi. Só uma pequena dúvida na primeira parte da GD. Como vocês disseram, né? Então, a partir da próxima revisão, a lei já determina que será neutro. Então, o que vocês estão tentando passar no anel sobre contratação involuntária é até a próxima revisão?
Pela lei, a partir de janeiro de 23 já é neutro para distribuição. Agora a gente está discutindo com a ANEEL a consideração do MitoGD na questão da involuntariedade. De tudo que teve instalado no PAP, a partir de 2022, seria considerado involuntário. Então, assim, são dois aspectos diferentes. Não sei se ficou claro.
Sim, agora sim. Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Capelasteg para as considerações finais. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Ok, mas obrigado, operador. Gostaria de deixar meus mensagens finais, reforçando o nosso compromisso com todos os stakeholders da Neoenergia. 2022 tem se mostrado um ano desafiador. Con todo, vamos a llegar al final de ley con una energía ainda mayor y más rentable. La primera mitad del año ya apunta en esa dirección de los resultados que fueron presentados aquí en este call. Más una vez presentamos un resultado consistente que confirma la continua creación de valor para nuestros accionistas. Desde el IPO de 2019, nuestro EBITDA Caixa y nuestro lucro líquido crecerán casi 80%. Y la calidad de nuestros activos va a permitir continuar en esa trayectoria de crecimiento. Seguimos con una gestión eficiente que controla costos, que controla pérdidas, que controla inadimplencia y que asegura la calidad del suministro de energía a nuestros clientes, lo que hace de Neoenergia un grupo de destaque en el sector eléctrico brasileño. No paramos de avanzar en nuestros proyectos de crecimiento en transmisión y renovables. El turnaround de Neoenergia Brasilia es un suceso. Los resultados aprendidos hasta ahora demuestran nuestra capacidad de entrega. Estamos súper vigilantes con nuestra salud financiera, garantizando una estructura de capital adecuada. Como ya falei varias veces en los últimos dos meses, mostrar el correcto valor de los activos de Neoenergia es ahora una pauta prioritaria para mí y está entre las mis principales metas mostrar eso en el corto y en el medio plazo. Nos da mucho orgullo ter aprobado en este mes de julio nuestros compromisos de ESG. No encerramos nuestro futuro sin el atingimiento de estas metas. De la misma forma, también encerramos como prioritario una comunicación activa y de calidad sobre todos los proyectos y acciones que desenvolvemos, pasando a tener un mayor foco en la identidad y notoriedad de la marca Neoenergia. Espero en los próximos meses acciones concretas en este sentido. a nuestros accionistas, a los que confían en nuestro trabajo, más una vez quiero destacar que tenemos el team certo, engallado y comprometido para entregar los resultados deseados. Y aquí quiero finalizar agradeciendo a todos los colaboradores de Neoenergía que siguen cumpliendo su papel, superando las dificultades para asegurar que la energía esté ya la impulsionando nuestra economía y dando calidad de vida a nuestros clientes. Muy obrigado a todos y tengan todos un ótimo día.
A audioconferência da Neoenergia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por utilizarem a Chorus Call.